Falando de livros.
Eu tenho o prazer de conversar com a Adriana Araldo. Ela é mestre em literatura comparada pela USP, também é professora e se dedica muito a trabalhar com a literatura infantil. Ela é autora do livro Uma Palavra em Cada Pé, publicado pela editora Unidune, e o livro foi finalista do concurso João de Barro, que é o concurso nacional aqui de Belo Horizonte para literatura infantil e juvenil, no ano de 2006. Bom dia, Adriana.
Bom dia.
Prazer em falar com você aqui no Universo Literário.
Para mim também, é uma grande alegria poder falar com você e com todos os seus ouvintes.
Então, antes da gente falar desse livro, Uma Palavra em Cada Pé, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória até aqui. Você fez mestrado em literatura comparada, na sua dissertação você pesquisou alguns livros da literatura infantil, estabelecendo conexões dos textos com a sociedade, os contextos da época em que eles foram escritos, né? E com ideologias. Eu queria que você falasse um pouco das suas conclusões sobre seu trabalho para a gente.
Esse trabalho foi, assim, muito importante para mim, né? Porque além de poder trabalhar com vários textos, também foi um trabalho de autoconhecimento, né? Porque por meio da literatura a gente também pode se autoconhecer. Então, por meio desse trabalho, eu fui estudando textos, inclusive uma parábola da Bíblia. Depois eu passei por...
Que é a volta do filho pródigo, não foi?
Isso, parábola do filho pródigo. Depois eu passei pelo texto de Pinóquio. Depois por um de Monteiro Lobato. Depois por um texto de Lígia Bojunga, Tchau.
Sim.
E por um texto de Flávio de Souza, Eu e Mim Mesmo. Então, a partir desses textos, eu fui estudando a questão da moralidade, da obediência e da desobediência aos valores sociais. Então, como conclusão, o que a gente pode perceber é o seguinte, que hoje, na sociedade, circulam diversos tipos de textos, né? Inclusive os textos tradicionais que buscam incutir valores morais.
Sim.
Então, e isso, assim, é muito interessante da gente ver que por mais que tenham surgido textos que buscam combater essa ideologia, essa moral tradicional, esses textos não conseguiram apagar essas ideias, essa tradição moral. Então, continuam existindo. E é por isso que realmente surgem esses novos textos que buscam combater ou então relativizar ou colocar em discussão, porque essas ideias permanecem. Essas ideias estão aí presentes até hoje, né?
Você diz as ideias moralizantes,
isso,
né?
Isso. Toda essa tradição, essa questão do certo, do errado,
sim,
daquilo que é bom, daquilo que é ruim.
Mas você acha que, não sei, é possível a gente se livrar desses valores?
Não.
Não, né?
Não,
definitivamente.
Não é possível. É possível discutir, né? Por isso,
sim,
que eu coloco, por mais que tenham surgido esses textos que buscam combater, não tem como,
sim,
né? Eles estão aí, eles estão, continuam sendo veiculados pela literatura ou por qualquer outro canal, ou até pela tradição mesmo, familiar, religiosa.
Sim.
Então, são ideias que estão presentes na sociedade.
E você estudou textos de épocas completamente diferentes, né? Desde as atuais até momentos anteriores da nossa cultura brasileira e outros também de outras tradições, né? Até a Bíblia.
Isso.
Incrível, é. E você é professora, trabalha no ensino básico, é isso? Com crianças pequenas?
Sim, olha, no momento não. No momento eu estou num projeto projeto voltado para ensino à distância. Ensino de redação, produção de texto e produção de leitura. É um projeto novo com alguns educadores, né? Então, estou no momento de de organização desse novo trabalho.
Sim.
Mas eu trabalhei muito com criança, né, desde os meus 18 anos,
uhum.
com crianças pequenas, crianças de 3, 4, 5 anos.
Bem pequenas, então.
Isso. Uhum. Depois com crianças do ensino fundamental 1, do ensino fundamental 2, os maiores do ensino médio.
Sim.
E agora estou desenvolvendo esse trabalho e, assim, tentando colocar a cabeça também na questão da literatura.
Sim. Esse trabalho que você está desenvolvendo agora no ensino à distância é para mais jovens ou pessoas maiores um pouco, né? Para trabalhar à distância.
Eu estou
precisa
pensando...
de ser uma disciplina, né? De cada um, de que for estudar à distância.
Isso. Eu estou pensando no pessoal do vestibular.
Sim.
Que estuda a dissertação, a uhum. argumentação, coisas desse tipo. Mas também penso em alguma coisa depois para os menores, mas daí vai ter que ser bem mais pesquisado, né? Porque algo voltado assim ao desenvolvimento da criatividade, uma organização textual.
Uhum,
mas é o que exige um estudo maior também.
Uhum. Quando você era criança, Adriana, o que, que você lia?
Olha, eu...
Leu li... muito? Foi uma criança leitora?
Sim, olha, meu pai gostava muito de me dar textos, histórias, contos de fadas, né? Depois
uhum.
os contos maravilhosos, depois Monteiro Lobato. Mas eu lia também muita história em quadrinhos.
Sim.
Eu gostava muito, a gente chamava, eu sou do interior de São Paulo, então a gente falava revistinha, a gente não falava gibi. Né? Então, tudo o que caía assim, nas mãos, eu acabava lendo. Mas o que mais me impressionou mesmo, eu me lembro até hoje, foi quando eu li uma crônica de Fernando Sabino.
Olha só que legal.
É aquela, a última
Para Gostar
crônica.
De Ler.
Isso, isso.
Naquela
mesmo.
Coleção.
Isso, nessa época. Daí, eu me lembro da sensação que tive naquela época, que foi assim, puxa, quanta coisa cabe num pequeno texto, quanta uh-huh. história cabe num pequeno texto, né? E eu pensei assim, ah, um dia eu gostaria de escrever alguma coisa assim.
Que
né?
interessante.
Que emocionasse,
uh-huh.
uma coisa bonita. Então, eu fiquei muito tempo com aquilo, assim, com aquela sensação.
Sim. Agora, vamos falar então do seu livro, Uma Palavra em Cada Pé. Esse livro é seu primeiro livro publicado?
Sim, é o meu primeiro livro, mas não é a minha primeira história.
Ah, é porque você já deve escrever há muito tempo, né?
Olha, na verdade, a minha primeira história eu fiz aos 18 anos, uhum. mas ela está guardadinha ainda.
Sim. Às vezes acontece isso, né?
E
como é que surgiu a ideia desse livro, Uma Palavra em Cada Pé? Você brinca com a palavra pé, na verdade,
isso.
né?
Então, na verdade, ela surgiu assim. Eu sempre gostei de expressões.
Sim.
Né? Então, todas essas expressões que estão no livro foram expressões que ouvi durante a infância, no contato com avós, com tios, com os pais, com os amigos, lá em Sorocaba, né?
Uhum.
Onde eu nasci e tudo mais. Hoje, muita coisa em desuso. Aqui em São Paulo, a gente não ouve muita coisa assim, mas os meus pais, os meus amigos lá de Sorocaba ainda falam algumas coisas, como pé de boi.
Sim.
Né? Uhum. Então, e eu sempre gostei disso.
O pé de boi não literal, né?
É.
Mas o pé de boi, a pessoa Isso. pé de boi e tal, né?
Isso. Daí, eu tenho duas filhas e eu criei uma rotina. Eu sempre contava histórias para elas antes delas dormirem. E chegou um momento que eu já não tinha mais um repertório e comecei a inventar.
Uhum.
Nessas, eu acabei inventando... Na verdade, foi o começo dessa história.
Sim.
E o que aconteceu depois foi que as meninas, elas pediam para que eu repetisse a história.
Essa que não estava escrita, né?
Essa.
E queria exatamente igual.
Isso.
Como as crianças fazem.
Então, elas começaram a pedir para mim, mãe, conta de novo a história do pé de moleque, conta de novo a história do pé de galinha. E elas davam risada. Foi então que eu falei assim, puxa, se elas estão pedindo para que eu volte a contar, né? E se elas estão dando risada, talvez seja legal colocá-la no papel.
Uhum.
Então foi assim. Depois disso, o bacana foi que alguns amigos que me conheciam e que viam que eu estava trabalhando com essa história, eles chegavam para mim, ah, você já colocou tal expressão?
Sim.
Meu marido também, você já colocou tal expressão? Você já pensou nisso?
Uhum.
Então, e aquilo que ia fazendo sentido para mim, que fazia com que eu voltasse à infância, eu ia tentando dar um jeito de ajustar.
Sim, sim, então você usou mais a memória, né, das suas expressões de infância do que fez uma pesquisa para fazer.
Fiz também uma pesquisa. Ah. É, quem pegar o meu dicionário vai ver que está todo rabiscado.
Ah.
Porque uma coisa vai levando a outra.
Claro,
né?
É. Quando
Mas
a
tinha
gente...
que fazer um sentido para mim.
Uhum.
Não podia ser alguma coisa muito distante da minha realidade.
Sim, claro. Quando a gente começa a pegar o dicionário, é realmente isso, né? Parece um grande novelo que cada palavra vai puxando outra e outra e outra, né? E às vezes algum significado para a gente significa outra coisa, né?
Isso.
E vai puxando mesmo.
E
muito
assim
legal.
Mesmo. Então acabou de, foi de uma interação, sabe?
Sim.
Então foi um trabalho muito gostoso, por isso ela é muito importante para mim.
Uhum. E você tem outros livros já para sair, para sair ou já encaminhados para publicação?
Eu tenho, na verdade, eu tenho textos prontos que as minhas meninas até falam, mãe, você tem que mandar aquela sua história. Uma história para criança, assim, bem pequena ainda, de pré-escola. Estou pensando também, tem alguns contos para jovens, um
uhum.
pessoalzinho de mais ou menos 13, 14, 15 anos,
Sim.
né? Que fala sobre namoro,
uhum.
encantamento, essas coisas.
Sim. E quando você escreve, você já pensa no público?
Ou
mais ou menos eles vão se encaixando e vão conduzindo. A história às vezes se constrói, né? E aí fica para um certo público ou não?
É, assim, eu não sei se eu penso para um determinado público, mas eu tenho pensado muito numa coisa, que a gente não pode deixar, né, dar todas as respostas. Então, eu imagino um leitor, um pequeno leitor, que vai conseguir seguir pistas e decifrar, chegar a uma resposta, entendeu? Um entendimento que seja muito dele
uhum.
também.
Yeah.
É mais ou menos isso.
Legal. Eu queria que você comentasse, Adriana, a ilustração da Mirella Spinelli, que ficou tão bacana nesse livro publicado pela Unidune.
Então, realmente, eu gostei muito dessa ilustração. Eu achei que ela foi assim, muito delicada. Eu achei que ela conseguiu captar muito bem assim, as expressões, aquilo que não foi dito, né, mas que
uhum.
foi sugerido. E, ao mesmo tempo, o que eu gostei muito foi que ela não deu as respostas às
Sim.
crianças. Então,
uhum.
assim, no caso, quando chega aquele conflito, o que é isso, o que é aquilo, o que é um pé de boi e tal, todo esse conflito que vai ficando na cabecinha da menina
uhum.
por conta de um estranhamento, a ilustração também não revela.
É.
Ela
uhum.
apenas vai mostrando esse conflito, as expressões, né, com toda a delicadeza, de uma forma assim, que eu achei que ficou até poético, eu achei que combinou muito bem,
uhum.
né? Eu achei que ela soube... É a leitura dela.
É, verdade.
Né?
Então, e deixa aberto para...
Fiquei muito feliz.
Sim, e deixa aberto para outras leituras, né? Que o leitor faça, né? Com suas... O leitor é meio escritor também,
isso.
né? Eu acho isso.
Isso mesmo. Por isso que eu acho, né, que é importante que não se dê as respostas e faça o leitor pensar.
Uhum, é
né?
isso mesmo.
Que faça com que ele busque alguma coisa para que essa história cresça, né?
Uhum.
Porque é a partir daí que ela pode crescer.
Claro, claro. E a partir da palavra pé, que você é a palavrinha que você pega para brincar e desenvolver com outras, né? Quando você vai citando uma palavra em cada pé, tem a menina na capa cutucando um pé de jabuticaba, né? E aí você vai falando do pé de vento, do pé de boi, aqui o pé de vento, o carro de boi, o pé de cabra... E outras, o pé de moleque, a mulher que chega com uma cara não de bons amigos, que adora comer pé de moleque, né?
Essa ilustração tá ótima.
Tá, é verdade.
Pé de galinha,
o pé de guerra no final,
isso,
né? E assim a gente fica pensando também em outras palavras que também dão para brincadeiras, né? Por exemplo, a manga, né? Que a gente pode falar manga de roupa, manga, a manga fruta e outras mangas mais. No interior eles chamam um pedaço de terra de manga também, né? Um pedaço mais alagado. Não sei também que cada expressão às vezes tem um significado numa região, noutra já não tem.
Então,
não
é? É isso que é legal, né? Quando se faz, pelo menos quando eu pensei nesse trabalho, eu pensei justamente nisso, né? Da criança perceber esse universo... que é a linguagem.
Sim,
né?
É isso mesmo.
O que as palavras podem dizer, o que...
Nossa. O que às vezes as palavras dizem, independente da intenção de quem emitiu aquela palavra, né?
Isso. Nossa, é muita coisa.
É.
Essa coisa também de se falar com imagens.
Também,
né?
Também.
Eu acho isso que é uma riqueza muito grande da língua.
Uhum.
Então, tudo isso me motivou a escrever essa história.
Bacana demais. Ficou legal. E o livro pode ser encontrado nas livrarias, não é?
Isso. Diretamente na...
No site também da editora.
Da editora.
Que é www.unidune.com.br. Não é isso?
Isso.
Adriana Araldo, muito obrigada por conversar com a gente aqui. Sucesso para o seu livro, para esse seu trabalho com educação a distâncias. Eu acho que nessa era da internet a coisa fica mais fácil e o que falta no Brasil é mesmo uma educação, né, de qualidade.
É, onde puder chegar, né?
Exatamente.
Melhor.
Grande
eu agradeço
abraço.
Também. E parabéns pelo seu programa e por seu trabalho com a literatura também.
Muito obrigada. Um grande abraço para você e sucesso aí nessas coisas todas.
Muito obrigada. Tudo de bom para vocês.
Tudo de bom. Conversei com Adriana Araldo, ela que é autora do livro Uma Palavra em Cada Pé, livro lançado pela editora Unidune. Você pode consultar lá no site da editora, que é www.unidune.com.br. O livro, o texto, foi finalista do concurso João de Barro 2006 e foi publicado no ano de 2013 pela Unidune.
Falando de livros.